Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hellcast Socioambiental. No nosso podcast, a gente busca difundir conhecimento e trazer para a comunidade debates acerca daquilo que podemos fazer, tanto em âmbito individual quanto coletivo, ou seja, colocar teorias na prática. Nosso objetivo é levar conteúdo socioambiental numa perspectiva global local para quem deseja pôr em prática conhecimentos atuais voltados para a sustentabilidade socioecológica. Nesse sentido, nós convidamos a Isadora e a Sara, que estão representando a Rede Solidária Entre Nós e as Lindeusas do Cerrado para este episódio. A Rede Solidária Entre Nós surgiu no início da pandemia com o intuito de mobilizar recursos e parcerias para apoiar a população em situação de rua do DF e famílias em situação de vulnerabilidade no Paranoá, Itapuã e estrutural. Nós sabemos que quando se trata de sustentabilidade, não se pode deixar de lado o aspecto social, pois ele é necessário no combate às mudanças climáticas. A crise ambiental atualmente afeta mais as minorias e os povos marginalizados. Daí a importância do trabalho feito pela Rede Solidária Entre Nós, por exemplo. Esse coletivo tem como uma de suas preocupações o meio ambiente, pois possuem como um de seus pilares os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Agora eu vou pedir para elas se apresentarem. Então, quem são vocês?
Quem a gente é, né? Quem a gente é? Nós somos um bando de mulheres que se reuniu. Na verdade, é um grupo muito grande de, sei lá, umas 100 meninas, umas 100 mulheres aqui de Brasília, que se reuniu há uns anos atrás. Eu entrei depois, a Sara entrou depois também, mas tem um grupo muito grande de mulheres que se juntou ali na época do golpe, mais ou menos, um pouco antes e tal, e que montaram uma rede, são as lindeusas do Cerrado, que aí tem ramificou depois, tem lindeusa em São Paulo e tem lindeusa no Rio também. Qual é o nosso objetivo, né? Qual a razão de existir? A razão de existir é pura e simplesmente a criação de uma rede de mulheres que podem se fortalecer em momentos de necessidade de uma delas, ou que podem fazer pontes profissionais, ou que podem trocar informações de trabalho, ou que podem trocar informações sobre um marceneiro que vale a pena e que não seja um assediador, que possa entrar na nossa casa e nos ajudar com alguma questão. É isso, nada mais do que isso, são as lindeusas. Dentro das lindeusas, a gente tem vários nichos. E aí, uma das lindeusas, no início da pandemia, começou isoladamente, por iniciativa própria, um projeto de comprar alimentos para a população que estava passando, que estava em vulnerabilidade. Ali a gente troca muita coisa. Todo dia tem um movimento muito grande de informações. E aí foi assim que ela começou, sentiu essa necessidade, se engajou, iniciativa própria, e foi atrás. Um belo dia ela falou: não dou conta mais, esse negócio está tomando uma proporção gigantesca, preciso de ajuda. E aí ela me ligou e aí eu me somei. E aí o trem ficou maior ainda e a gente foi e chegamos onde a gente está hoje, que são a Lara, que foi quem criou, que é geógrafa, é paulistana, está aqui em Brasília há um tempo, é militante aí de direitos humanos, de atua na área de saneamento, atua muito tempo na área de saneamento e tal. A Sara, que eu vou deixar que ela se apresente. A Amanda, que é uma parceira, foi minha colega no mestrado, ela atua na área de habitação, ela é arquiteta. A Dani, que é muito amiga nossa também, que assim, a gente já tinha algumas amizades, né? E a coisa foi se formando meio assim. A Dani é engenheira de alimentos, tem mestrado na área e acabou de voltar da Schumacher, não sei se vocês conhecem a Schumacher, que é uma universidade super holística Haribo lá na Inglaterra. E ela tá, acabou de terminar, acabou de defender a dissertação dela. Bem, eu fiz relações internacionais lá na UNB, fiz concurso para analista de planejamento e orçamento. Eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com cooperação quando estava na UNB, mas essa vontade meio que foi se perdendo. Eu fiz o concurso e eu acabei voltando o olhar todo para o interior do Brasil. Eu não conheci o Brasil e essa coisa meio que foi me levando e eu passei 9 anos no planejamento acompanhando políticas de desenvolvimento rural, de reforma agrária e política social. Trabalhei no MDS, trabalhei no Brasil Sem Miséria, que foi um programa implementado no Dilma 1 e que continuou um pedaço do Dilma 2, aí veio o golpe. Trabalhei na Casa Civil, fiz o acompanhamento, a coordenação das câmaras de política social do Acordo de Mariana, da Barragem de Mariana. E agora eu estou na ENAP, que é a escola de governo, não sei se vocês conhecem, é a escola que faz capacitação para servidor público. Eu estou lá bem escondida, porque está bem difícil estar no governo hoje em dia. Mas é isso, eu me sinto uma militante, eu me sinto uma ativista, nunca fui filiada a nenhum partido, mas eu estou sempre na rua e estou sempre fazendo alguma coisa, eu não consigo ficar parada, eu estou sempre me movimentando nessas, quando tem alguma coisa eu me engajo e fiz muita campanha, fizemos uma campanha na época das eleições, entre o primeiro e o segundo turno, com mulheres, um approach bem legal que a gente fez com mulheres, fizemos cartazes, fizemos peça publicitária, enfim, com informações importantes para as mulheres. O nosso foco era as mulheres naquele momento. Vou deixar a Sara se apresentar, daí eu volto para falar um pouco do que a Cris tinha pedido.
Tá, ok. Obrigada, Isa. E, sim, obrigada a vocês também pelo convite, né? Pela vontade de ter esse diálogo conosco. Sempre é ótimo de poder também falar um pouco sobre o que a gente faz. O meu nome é Sara, eu sou da Áustria, originalmente, né, de Viena. Tem agora quase 2 anos que eu moro no Brasil. Eu aqui trabalho, na verdade, para a cooperação internacional, então eu trabalho para a GIZ, que é a Agência da Cooperação Técnica do Governo Alemão. Eu trabalho aqui em um projeto de desenvolvimento urbano sustentável junto com o Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente faz projetos de cooperação técnica, a gente faz projetos de apoio com parceiros em países da Ásia, América Latina e África, né, sobre um monte de diferentes temas. Né? Esse desenvolvimento é um desses temas e isso sempre foi o meu tema principal da vida. Né? Eu não sou arquiteto urbanista, mas eu sou urbanista de coração, mas eu venho muito mais do lado de desenvolvimento de organizações, de instituições, processos colaborativos, processos de participação, relações entre sociedade e Estado. Isso é muito... muito o âmbito do qual eu venho. Eu sempre trabalhei isso nas cidades, né? Porque nas cidades tudo acontece. Antes de chegar no Brasil, eu morei e trabalhei 6 anos na Índia, em Delhi, também sobre esse tema, onde, claro, que na cidade também toda essa conexão entre natureza e cultura, entre natureza e sociedade, é muito junto. Se você não pode, não, você não pode entender cidade, você não pode entender desenvolvimento urbano se você não tem um olhar holístico, se você não tem um olhar interdisciplinário. Eu tive muita sorte na minha vida, porque, na verdade, eu estudei uma coisa que era, nesse tempo, um experimento da universidade, né? Que era um curso interdisciplinar mesmo, era um curso que se chama Ciências do Desenvolvimento Internacional, que era uma mistura entre economia, ciências políticas, sociologia e história. E a gente nunca aprendeu, nunca ficou só em um âmbito. Né? A gente começou desde o meu primeiro dia de faculdade, era conectar, ter um olhar holístico, conectar não somente intersetorial, mas também conectar entre os diferentes âmbitos da ação da nossa sociedade. não, setor público, academia, não, setor privado, sociedade civil. Isso sempre foi uma das coisas que eu fiz muito, né, desde que eu comecei a trabalhar, e uma coisa que eu acredito muito, assim, trabalhar em rede, trabalho colaborativo. Eu acho que isso, entender primeiro, eu acho que isso nos coloca em contexto, isso nos oferece um outro olhar para nós mesmas, que é muito importante na nossa atuação também, de solidariedade, de apoiar. Se você não tem um olhar contextualizado para você, se eu não entendo que eu sou mulher branca da Europa, jovem, né, morando no Brasil, nesses tempos políticos, eu tenho que entender a minha pessoa no contexto também, para depois identificar o que eu posso fazer. Isso foi um pouco o que me levou para cá, né, para essa iniciativa, porque mesmo que eu não sou brasileira, mas eu sinto uma responsabilidade global para o que está acontecendo. Eu estou muito conectada com qualquer mulher nesse planeta, com qualquer humano nesse planeta. E ter essa possibilidade, entender a mim mesma nesse contexto e entender o que eu posso contribuir nesse momento. Então, eu comecei, na verdade, de usar as minhas pontes, as minhas conexões com a Europa para trazer mais recursos, mais visibilidade para essa iniciativa, e isso ficou um pouco como meu papel nessa história.
É isso, né? Aí o que que a gente fez? A gente, na verdade, éramos eu e a Lara. E aí a gente pensou, precisamos ter um nome, precisamos ter uma logo. E foi tudo muito caseiro, fizemos, eu mesma fiz a nossa logo, fizemos o nosso cardzinho de divulgação, e a gente virou a rede solidária entre nós, que somos essas mulheres aqui que vocês estão vendo, e mais Lara, Daniela e Amanda. O que pauta a nossa ação? O objetivo principal da nossa ação é o quê? Levar a comida, na época do frio, cobertor, agora a gente parou, e kits de limpeza, de higiene de limpeza. Por quê? Porque a população do entorno perdeu seus empregos, as diaristas, as empregadas domésticas deixaram de, né, perderam seus empregos, deixaram de trabalhar, muita gente está desempregada. E a carência e a fome são urgentes, são, enfim, diárias, né? O que que a gente faz? A gente arrecada dinheiro por meio de doação, a gente arrecada dinheiro por meio de rifa e compra kits de higiene, cobertores e alimentos e cestas básicas. À medida que a gente foi evoluindo, que a gente foi, que o tempo foi passando, a demanda foi aumentando e algumas urgências nossas começaram a surgir, do tipo, a gente vai dar cesta básica, que tem açúcar e suquinho de pozinho para as famílias. Ah, é o que tem para hoje, é o que dá para a gente fazer. Não, a gente tem que comprar, a gente tem que arrecadar mais dinheiro para entregar uma cesta de um pouco mais de qualidade. E aí que a gente chegou nos movimentos sociais, a gente chegou no pessoal do MST Mulheres aqui de Brasília. A gente compra então um kit de hortifruti e adiciona ao kit a cesta básica e entrega uma cesta com um conteúdo melhor, mais equilibrado, um pouco mais saudável. A gente faz isso porque a gente entende que as famílias precisam se alimentar de uma forma mais adequada, e a gente também quer fortalecer a ponta, fortalecer movimento social, fortalecer iniciativas de mulheres locais. A outra coisa que a gente faz, que a gente fez, seguramos um pouco porque ficou muito caro, tivemos que dar uma segurada, mas a gente pretende voltar a fazer, que é comprar o feijão da agricultura familiar do norte de Minas. Então a gente também. A gente tirou o feijão da cesta básica tradicional e trouxe para dentro da nossa cesta. A nossa perspectiva é sempre fazer as duas coisas: fortalecer a rede local, fortalecer a produção local, especialmente a feminina, a feminista, da MST Mulheres, e conceder alimentos e kits de higiene para as famílias, para dar algum acalanto para muitas delas. A gente sabe hoje que várias famílias comem somente o que a gente entrega. não tem outra fonte de alimento. Infelizmente, é a nossa cesta que dá o alimento para eles. É, a outra coisa que nos move, ou que nos passa, que nos pauta, que perpassa a gente, é o seguinte: a gente se sente numa posição, fica sempre esse conflito. Nós somos 5 mulheres brancas, ricas, que estão fazendo caridade. Como é que a gente sai dessa? Essa é uma coisa que me incomoda, pessoalmente me incomoda muito. E porque a gente acha também, nós todas concordamos com isso, que isso que a gente está fazendo é papel do Estado fazer, não papel da sociedade civil. Quer dizer, quem que tem que dar condições de sustentabilidade, de sobrevivência para famílias em tempos de crise é o Estado. Quem tem que conceder Bolsa Família, quem tem que conceder auxílio emergencial é o Estado. Só que o Estado não está dando conta, né? O Estado realmente não está dando conta. A gente faz, mas a gente não quer ficar nesse lugar de brancas assistencialistas que estão querendo garantir um lugar no céu depois da morte. Então, assim, somos mulheres que acreditam no papel do Estado, que acreditam no papel das políticas públicas, mas que não conseguem ficar quietas, e que também acreditam no potencial e no movimento transformador e na mobilização fundamental que os movimentos sociais fazem. Não é à toa que a gente está apoiando o MST, é por razões ideológicas mesmo, né? Então, isso é um pouco do que a gente faz, isso é um pouco do que a gente é, e é um pouco do que move a gente. Pensando isso, e aí foi o pedido da Cris, né? Conta pra gente a história de vocês, e conta pra gente como é que vocês estão enxergando a realidade e como que essas coisas conversam com o desenvolvimento, não o desenvolvimento em sentido estrito, mas o desenvolvimento lá dos ODS, com todos aquelas linhas, ou aquelas frentes, né? Aqueles objetivos internos lá. Eu acho que basta a gente extrapolar um pouco dessa coisa que eu falei com vocês. O Estado tinha que ser responsável por entregar, por garantir. E ele foi, ele já foi. A gente esteve num país que conseguiu erradicar a extrema pobreza, a gente conseguiu tirar o país do mapa da fome, a gente estava numa ascensão, num avanço para atingir aqueles objetivos, né? Eu trabalhei durante muito tempo com política social, com políticas de gênero durante o período que eu fiquei no planejamento, e a gente conseguiu construir agendas transversais que eram apanhados de políticas e projetos e programas de gênero, de raça, e criamos instrumentos de planejamento, de monitoramento para eles. Quer dizer, isso existiu. Eu vivi isso enquanto servidora, participei dessas criações, monitorei política de desenvolvimento rural sob essa perspectiva. A gente tinha um país que estava comprava da agricultura mais de 1 bilhão de reais do PAA. Quer dizer, a gente tinha pontos, a gente fazia a gente fazia de tudo, a gente dava o básico, que era a renda pelo Bolsa Família, a gente comprava a produção da agricultura familiar, né? A gente tinha política de crédito específico para a agricultura familiar, a gente teve um programa de superação da extrema pobreza, a gente tirou o Brasil do mapa da fome, e hoje a gente está perdendo isso tudo, né? A gente está perdendo, na verdade, essas coisas todas que eu falei para vocês não existem mais. O programa Cisternas, que dava água, que é um dos objetivos lá do Milênio, dava água para o semiárido, tá lá funcionando, rodando os últimos convênios, não tem dinheiro novo. O PA, a mesma coisa, não sei nem o que dizer do Ministério da Família, das Mulheres e tal, porque essas coisas todas realmente foram desconstruídas. Brasil Sem Miséria, a mesma coisa, acabou. E o que a gente tem hoje é um auxílio emergencial pífio, que não dá para nada, que não, não tem escala, não conseguiu atingir todo mundo que precisa, e o recurso que ele transfere, que ele fornece, é insuficiente para as famílias se manterem. É, então, assim, eu enxergo a realidade, acho que a Sara concorda comigo, eu enxergo a realidade hoje com muita dureza. Eu acho que a gente está num momento muito desafiador, eu não imaginei nunca passar por um momento como esse, nunca imaginei ver tanta destruição, tanto desmanche de política social, de política pública, e realmente não sei, não sei muito bem quais serão, não tem muitas esperanças, não. Não tem muitas esperanças de que a gente consiga avançar. Acho que a gente ainda vai passar um período ruim aí pelos próximos anos. Dito isso, eu quero dizer que a única coisa que eu acredito hoje em dia é na capacidade de mobilização de movimento social, e posso dar alguns exemplos. A gente sabe que o MST é um grande produtor de alimento, um grande produtor de arroz, consegue escoar a produção, consegue garantir um preço razoável para muita gente. A atuação do MTST, que na Rio e São Paulo, foi fundamental. A CUFA, Central Única de Favelas, foi fundamental para permitir que as famílias se alimentem, né? A alimentação das famílias, para permitir a entrega de produtos de higiene, para permitir alguma condição de enfrentar a pandemia. Foi só o movimento social que fez isso. E eu acho que eles realmente são fundamentais. Então, assim, é claro que nós não integramos um movimento existente, ou formal, ou concreto, mas a gente tenta aqui com o nosso trabalho fazer, contribuir de alguma forma para ajudar as famílias a superarem esse momento tão difícil. Acho que era isso que eu queria falar. Sara, se você quiser me complementar.
Sim, assim, eu talvez complementar duas coisinhas, né? Assim, disso é o que a Isadora falou, né? O trabalho que a gente faz, né? A iniciativa que a gente tem um objetivo muito, muito claro, muito básico, né? E algumas pessoas talvez falariam que não é muito sustentável, não é muito, assim, não é muito ambicioso, né? A gente entrega cestas básicas cada mês, né? Mas eu acho essa decisão nossa de fazer isso, e fazer isso com continuidade, e fazer isso com sinceridade, né, faz muito mais diferença que vocês imaginariam. Se é uma cesta básica, com certeza, não é muito sustentável, porque exatamente a gente está compensando uma falta de distribuição de recursos pelo Estado, claramente. Mas, no mesmo momento, eu acho que isso é uma parte muito importante nessa articulação de solidariedade, nessa articulação também o que a Isadora falou sobre a nossa posição de mulheres brancas, classe média, com recursos, né? E esse compromisso contínuo, né? Essa continuidade de estar lá cada mês. Isso faz muita diferença, isso cria uma confiança, isso tem um elemento muito prático que é uma cesta. E por isso eu acho que surgiram outras ideias, que surgiram outros diálogos, que vai muito mais na parte política, conceitual, que a gente também tenta de trabalhar, né? De ser uma rede de solidariedade entre mulheres, porque não somos... Não somos só nós quatro, a gente, por exemplo, tem os nossos parceiros locais em cada localidade com qual a gente trabalha, a gente tem pessoas com quem a gente articula, e na verdade, sem eles, a gente não poderia fazer nada, né? Então, essa plataforma, esse diálogo, né? Esse apoio emocional eu acho que também faz muita parte do nosso trabalho, mas uma coisa não existe sem a outra. Se eu só entrego cesta básica, sem ter esse diálogo, vai ser só uma cesta básica. Se eu só faço esse diálogo emocional, esse apoio, né, e não tem essa parte muito pragmática, prática, para comer, né, também não faz muita diferença. Mas eu também acredito, e talvez isso também é um pouco pessoal e não somente político, né? Mas eu acho que até que esse apoio emocional entre as mulheres, entre nós, né, tem um papel muito importante. Por quê? Porque a tendência, assim, as pessoas em situações como a nossa, em posições dos nossos parceiros locais, a gente está fazendo o trabalho que deveria ser feito por instituições que tem recursos, que tem estruturas, que tem outra forma de agir. A gente tem continuadamente o sentimento que não é suficiente, que nunca é suficiente. Então, chega uma pressão enorme, né? E a gente, como somos mulheres, a maioria de nós tem muitas mais responsabilidades, né, de equilibrar nesse mundo, né, além do trabalho, a família, o cuidado emocional, o cuidado, o trabalho da reprodução, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, nós somos só um exemplo de muitos, muitos, muitos outras mulheres que fazem esse trabalho, e muitas mulheres que fazem esse trabalho em condições muito mais difíceis que nós, né? O que acontece? Finalmente, a briga sobre a distribuição equitativa de recursos se manifesta nas nossas mentes, nos nossos corpos, né? Se manifesta, e essa briga, de repente, afeta muito a nós. Então, por isso, esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de estar juntos em isso, esse trabalho emocional, né, eu acho extremamente importante. Isso também faz parte de uma visão holística, também olhar para cada pessoa com a gente trabalha de uma forma holística. Eu não sou um ser político, um ser econômico, um ser do meu profissional, né? Eu também sou um ser com emoções, com necessidades, e eu acho que isso também é uma experiência que apoia depois a todos nós a levar essas ideias, a levar essas coisas para mais pessoas. É incrível, na verdade, a coisa mais incrível que eu observei é quanta mobilização de outras coisas aconteceu, né? Quantas outras pessoas começaram a fazer coisas, talvez coisas pequenas, mas não importa, né? De verdade, isso é o que significa mobilização, né? E cada coisa que a gente faz, fazer com uma certa consciência, né? A escolha dos prêmios da rifa, como a gente faz essa escolha? A gente olha quem são pessoas que precisam de visibilidade, quem são pessoas que fazem trabalho legal e que a gente gostaria de dar esse palco, né, da nossa rede. Então, isso você não pode planejar em um curso de gestão de projetos, gestão de movimentos. Isso tem muito a ver com a postura interna das pessoas que se estão articulando. E isso lida para esse outro tema que eu acho que é muito central, né? Porque finalmente essa questão que eu falei é sobre a distribuição de recursos, né? A distribuição mais equitativa, mais igual dos recursos nesse mundo, porque isso não está acontecendo. A gente vive em um sistema que tem como objetivo de não atingir isso, né? Esse sistema é baseado na reprodução de desigualdade, porque senão esse sistema nunca funcionaria, né? E por isso, até certo ponto, é um trabalho Sísifo que a gente está fazendo. E sim, é a responsabilidade de outras instituições. Mas você chega a esse momento que você fala, ah, então vamos esperar até que isso aconteça? E quem vai sofrer mais durante essa espera, né? Para mostrar quanto sofrimento tem. Mas, no mesmo momento, eu, pelo menos, posso contribuir de alguma forma dentro desse sistema de fazer as coisas diferentes e de apoiar pessoas que têm ideias diferentes, que têm ideias que nos podem ajudar em algum momento quando chegamos a um ponto dessa história um pouco mais positivo. Então, acho que... Mas é uma... Talvez para todos nós, é uma briga diária, uma questão diária, um discurso interno com as amigas, né? De por que eu estou fazendo? Estou fazendo mais mal ou mais bom? Não? Eu acho que isso é uma questão muito básica.
Eu só queria complementar uma coisinha que eu esqueci de falar, e a Sara tocou um pouco, que é o seguinte, é como é a potência das redes, né? A gente existia dentro de uma rede, a gente desmembrou, criamos uma rede, essa rede já fez. Isso aqui que a gente está fazendo é um exemplo de como a gente começa a crescer e começa a chegar em outros lugares. Porque era uma coisa que a gente queria, era fazer a formação política de mulheres. A gente não está conseguindo, porque a gente não tem muita perna. Mas a Sara, por exemplo, tem um projeto pessoal dela em que ela está apoiando. É, a gente fez em setembro, a gente se aliou às meninas da Associação de Mulheres do Brasil, e o CFM, fizemos uma ação de conscientização sobre a violência sexual e a violência contra a mulher. É, então, assim, é uma potência muito grande, é uma força de mobilização muito grande que expande e que vai para outros campos e que cresce e que cria resistência, sabe? E que cria resistência, que cria possibilidades de resistência, de resistir num contexto tão, tão adverso.
Essa foi a primeira parte do nosso episódio com as Lindeusas do Cerrado, mas fiquem tranquilos e tranquilas que ainda temos a segunda parte.